Tem o sabor bem do Brasil. Tem a alma do Rio de Janeiro. O batalho latino é meu amor. Fui nomeado teu tenente interventor. Olá pessoal, bem-vindos de volta ao nosso segundo podcast sobre a Era Vargas. Hoje vamos falar do governo provisório. Estamos de novo aqui com Chico Araripe. E aí, Chico?
Isso aí, Bronze. É o nosso segundo podcast, tendo como tema o governo provisório, a primeira etapa da chamada Era Vargas.
Então vamos lá, com você.
O governo provisório, né, que é o primeiro estágio, que vai de 30 a 34, foi a primeira fase da Era Vargas. Foi uma experiência de caráter, podemos dizer, autoritário, em que a Constituição de 1891 havia sido suspensa e interventores foram nomeados para os governos estaduais. Então, entenda, assim que assumiu o poder, o Vargas também derrubou todos os governadores estaduais e mandou para esses estados interventores.
Agora eu entendi a letra da música. Mulata, mulatinha, meu amor, fui nomeado teu tenente interventor.
Pois é, né? O Lamartine aproveitou o ensejo dessas mudanças significativas nas políticas estaduais para colocar o interventor aí na sua famosa marcha, né? O teu cabelo não nega, mulato. E aí os interventores foram nomeados, muito deles ligados aos setores militares, como era o caso, por exemplo, do tenente João Alberto de São Paulo, como era o caso de Juarez Távora, que foram, né, nomes importantes do movimento tenentista, aquele lá do Luiz Carlos Prestes, do 18 do Forte Copacabana.
Então, Getúlio era essa figura central aí, né, que distribuiu o poder para os setores que, obviamente, contribuíram para a sua posse.
Isso, cara. Agora, a gente tem que falar um pouquinho, Rafa, do objetivo, né, do governo provisório. O principal objetivo do governo provisório era desmontar os alicerces da República dos Coronéis. Em sendo assim, as diversas medidas que foram tomadas, como a suspensão de 1891, fechamento do Congresso, a adoção das primeiras, vejam, né, a adoção das primeiras leis trabalhistas, finalmente, né, um governo tinha que negociar com a classe trabalhadora. Veja, o governo tinha que negociar, não era dar leis trabalhistas, não. Elas foram conquistadas pelo movimento, né, dos trabalhadores. A maioria desses interventores, como eu falei para você, voltando aqui um pouquinho, né, cara, eram ligados ao grupo dos tenentes, e isso vai dar problema. Beleza? Ou seja, o que o Vargas fez foi simplesmente dividir ali, naquele momento pós-30, os cargos da política entre aqueles grupos que formavam a chamada Aliança Liberal. Veja que esse grupo não era nada homogêneo.
Depois isso aí não vai terminar bem esse negócio aí. Então, se eles revogaram a Constituição de 1891, como você falou, Chico, significa que eles começaram a trabalhar em uma nova Constituição?
É, pode parecer, mas não foi bem isso. O Vargas, logo após, né, o movimento que derrubou o Washington Luiz, ele governava por decreto-lei. Não havia, a Constituição foi suspensa e o governo se sentia muito confortável para governar com um Congresso que permanecia fechado e os decretos que eram fechados pelo próprio Executivo, sem que houvesse o Legislativo para referendar. E essa questão acabou gerando um problema. 2 anos já haviam se passado da revolução que derrubou o Washington Luiz, né, já no governo provisório, e o Brasil ele não tinha uma Constituição. Aí ocorreu um problema bem sério. A galera de São Paulo começou a reclamar com o governo Vargas. O que você acha disso, Rafael?
Esperado, né? Saíram do poder ali, tiraram eles.
Pois é, né, cara? Os caras estavam meio ressentidos de terem perdido o poder durante a Revolução e agora tentavam voltar. No entanto, eles precisavam, de alguma forma, envelopar, ou seja, maquiar essa intenção que era, na verdade, derrubar o governo Vargas. Então, eles utilizaram exatamente a bandeira constitucionalista. Ou seja, alegaram que era preciso que o governo chamasse eleições para a reabertura do Congresso e a configuração de uma nova Constituição para o Brasil. Os políticos de São Paulo habilmente fizeram uma campanha intensa sobre a população paulista E nessas manifestações a favor da reabertura do Congresso, a favor de uma nova Constituição, a favor, inclusive, da troca do interventor de São Paulo, que era um militar e não era paulista, e eles exigiam alguém que fosse civil e paulista, nessas manifestações morreram 4 estudantes, né, de nome Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo. Com a primeira letra do nome desses caras, Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo, formou-se, então, o movimento paulista chamado MMDC. Foi esse movimento aí, né, liderado pela equipe paulista, né, pela elite política paulista, que vai marchar contra o Vargas, contra o governo provisório.
Eu achava que esse negócio de MMDC era coisa de matemática.
Parece mesmo, Bronze. Mas, na verdade, é a primeira letra das iniciais dos 4 estudantes mortos nas manifestações paulistas contra o governo, né, provisório do Vargas. Martins, Miragaia, Drauzio e Camargo.
E a ação integralista brasileira dessa época que começa a surgir?
Em 1932, vai surgir em São Paulo esse grupo partidário, ação integralista brasileira, que foi exatamente o partido, veio a confusão toda aí, hein, cara. Em meio a essa disputa entre paulista e o governo provisório, vai surgir esse primeiro partido de orientação fascista, totalmente influenciado pela Itália de Mussolini, né, pelo partido nazista alemão, e que vai trazer para o Brasil os princípios dessa ordem. O lema dos caras, inclusive, era Deus, Pátria e Família. Então, esse partido, em meio a toda essa confusão, ainda tinha mais esse adendo.
Chico, o Brasil não é para principiantes, né? Assim nasce o fascismo no nosso país.
Pois é. Agora, vamos colocar essa questão do fascismo aí um pouquinho de lado, porque nós vamos falar bem dele, né, na segunda fase dessa era Vargas. Vamos ver agora como é que ficou aquele, ou melhor, como é que terminou aquela pendenga entre os paulistas e entre o governo provisório de Vargas. Realmente, São Paulo não estava muito disposto a negociar. Ou seja, pela birra, pela forçação de barra, os paulistas queriam acabar com o governo provisório, como eu falei, sobre aquelas bandeiras de uma nova Constituição e da reabertura do Congresso. O Vargas, vamos dizer assim, tentou negociar com os paulistas. Mandou para lá um interventor que fosse do interesse dos caras, mas isso não foi o bastante. Realmente, em São Paulo cresceu um movimento que foi, inclusive, né, com um grande voluntariamento da população paulista, que doou ouro, formou o seu exército paulistano, e os caras pretendiam marchar contra o governo.
Então, a Constituição, ela acabou tendo que ser atendida por Vargas, né? Depois dessa pressão toda desse movimento paulista.
Verdade, né? Mas não sem antes São Paulo ser derrotado militarmente. Ou seja, habilmente, o que o Vargas fez foi isolar São Paulo da tentativa paulista de se unir a outros estados para derrubar o Vargas. Não houve meios para isso. São Paulo ficou isolado, mas mesmo assim colocou bronca contra o governo. Mas o Vargas não evitou o choque. E ao não evitar o choque, o que, que o Vargas fez? Ele vence militarmente os paulistas. Ele abafa a tentativa paulista de, pelo golpe, tentar derrubar o governo provisório. Eu costumo dizer que 32, a derrota militar paulista, ela consolida a Revolução de 30, porque definitivamente os paulistas não teriam como chegar ao poder. Agora, o Vargas tinha uma outra questão. Ele não poderia governar sem o apoio dessa forte burguesia paulista, dos grandes proprietários de terras e grandes cafeicultores de São Paulo. Então, o que, que ele faz? Ele faz aprovar um novo código eleitoral para o Brasil, né? Leis de eleições. Eleições são realizadas para a reabertura do Congresso, e esse Congresso, uma vez reaberto a partir de 1933, né? Começo de 1934, tinha incumbência de fazer uma nova Constituição para o Brasil.
E aí outras coisas parece que surgiram aí, né? Incorporaram muitas exigências das lutas operárias, questões trabalhistas, do voto feminino, influenciados por movimentos sociais na Europa, nos Estados Unidos. Tudo vem dessa época aí, Chico?
Pois é, cara. nos debates constitucionais, e posso dizer para você que o Brasil estava na frente de muitos países, por exemplo, no que tange a questão do sufrágio feminino. Já era uma luta das mulheres em muitos países no mundo pelo direito de voto, e esse texto constitucional de 34, ele vai trazer o direito de voto feminino. Algumas mulheres já tinham conseguido votar no Brasil, mas tinham que entrar na justiça, ou seja, o voto feminino não constava no texto constitucional brasileiro, entendeu, Rafa? E a Constituição de 34, ela vai trazer isso, bem como consolida as leis trabalhistas em texto constitucional. Então, a Constituição de 34, ela é muito importante para o país, porque ela tem dois avanços. É considerada uma constituinte de apelo liberal, tendência liberal. Ela reforça o federalismo no Brasil, ela cria o direito à participação política, a constituição de partidos políticos, inclusive a AIB, de orientação fascista, ela tinha, né, o direito de participação. O Partido Comunista Brasileiro, ele poderia atuar, já que ele foi fundado em 22 e caiu logo depois na ilegalidade, e também a questão das leis trabalhistas em texto constitucional.
Em que difere essa nova etapa da República Velha, daquela de antes de 1930, essencialmente?
As grandes diferenças entre 1930, pós-30 e antes de 30, são a grande participação da massa trabalhadora, o diálogo que esse governo vai manter com a massa trabalhadora, os novos atores políticos que vão efetivamente participar da vida política brasileira, como os industriais, como os militares, com grande participação no governo, a adoção de leis trabalhistas, a formação de partidos de caráter nacional em detrimento daqueles partidos regionalizados e, acima de tudo, Rafa, um projeto brasileiro de industrialização, ou seja, aquele Estado essencialmente agrícola que marcou a República Velha, ele vai ficando para trás, para que um novo Estado, né, uma nova prerrogativa, um novo projeto de país, ele comece a ser construído com um grande ímpeto voltado para a industrialização.
Entendi, mas a história está só começando, né, Chico?
Verdade, Rafa. Tem muita história para contar, coisas muito importantes para a gente saber, né? Mas a gente vai deixar isso para uma próxima oportunidade.
Esse negócio de governo provisório aí é fake news, né?
Fake news. Vou usar o termo agora. Exatamente, cara. Quer dizer, o governo que era para durar alguns meses acaba durando 4 anos. Ou seja, o Vargas já governou por um mandato. E aí, depois que a Constituição ela é promulgada, em 34, são realizadas eleições essas indiretas, né? E o Vargas é eleito por um mandato de 4 anos.
Chico, até a próxima.
Valeu, galera.
Valeu, gente. Obrigado. Até a próxima.
Prometo manter e cumprir com lealdade a Constituição Federal, promover o bem geral do Brasil, observar as suas leis, sustentar a união, a integridade e a independência.